Esta é a lição da Bíblia semanal, preparada pela Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. A lição deverá ser estudada diariamente durante a semana anterior à data de domingo. Esta lição de domingo é para o dia 16 de novembro de 2025. Assunto: Mortais e Imortais. Texto áureo, João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Leitura responsiva, 1 Coríntios. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é corrupto herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte para a vitória. A Bíblia, João. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entenderemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do aparente. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, porque antes da sua translação havia recebido testemunho que tinha agradado a Deus. João. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer o que Jesus fazia e que batizava mais discípulos do que João, e deixando a Judeia, foi outra vez para a Galiléia, era-lhe necessário passar por Samaria. Ora, ficava ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço. E era quase a hora sexta. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então a mulher samaritana lhe disse: como, sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu: digo-lhe, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você lhe pediria e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Jesus, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso disseste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que vendes em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adoreis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Mateus. Eis que, aproximando-se dele alguém, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe disse: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então respondeu Pedro e disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que será, pois, de nós? E Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que me seguistes quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da tua glória, também vós assentareis sob 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Gálatas, não vos enganeis, Deus não se deixa enganar. Pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. E não nos desanimarmos. 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Lerei agora as passagens correlatadas com o texto do livro Texto da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. Ciência e Saúde. Na ciência cristã, o verdadeiro homem é governado por Deus, pelo bem, não pelo mal, e, portanto, não é mortal, mas imortal. Jesus ensinou aos seus discípulos a ciência dessa prova. O homem imortal era e é a imagem ou ideia de Deus, até mesmo a expressão infinita da mente infinita. E o homem imortal é coexistente e coeterno com essa mente. Deus cria e governa o universo, incluindo o homem. O universo está repleto de ideias espirituais que ele desenvolve, e elas obedecem à mente que as cria. A mente mortal transformaria o espiritual em material, e então recuperaria o eu original do homem para escapar da mortalidade desse eu. Os mortais não são como os imortais, criados à imagem de Deus, mas o infinito espírito sendo todo, a consciência mortal finalmente cederá ao fato científico e desaparecerá, e o verdadeiro sentido do ser perfeito e para sempre intacto surgirá. O nascimento, o crescimento, a maturidade e a decadência humanas são como a grama brotando do solo com belas folhas verdes, que depois murcham e retornam ao seu nado original. Essa aparência mortal é temporal. Ela nunca se funde com o ser imortal, mas finalmente desaparece. E o homem imortal, espiritual e eterno, revela-se sendo o verdadeiro homem. Os mortais são a imitação dos imortais. São os filhos do maligno, ou do único mal que declara que o homem começa do pó ou como um embrião material. Na ciência divina, Deus e o homem real são inseparáveis, com o princípio e ideia divinos. Deus é o princípio do homem, e o homem é a ideia de Deus. Portanto, o homem não é mortal nem material. Os mortais desaparecerão. E os imortais, ou os filhos de Deus, surgirão como as únicas e eternas verdades do homem. Os mortais não são filhos caídos de Deus. Eles nunca tiveram um estado de ser perfeito que pudesse ser posteriormente recuperado. Eles foram, desde o início da história mortal, concebidos em pecados e gerados em iniquidade. A mortalidade é finalmente absorvida pela imortalidade. O pecado, a doença e a morte devem desaparecer e dar lugar aos fatos que pertencem ao homem imortal. Ao falar dos filhos de Deus, não dos filhos dos homens, Jesus disse: "O reino de Deus está dentro de vocês, isto é, a verdade e o amor reinam no homem real, mostrando-se que o homem é a imagem de Deus, é imaculado e eterno. Tudo que é material é mortal. Para os cinco sentidos corporais, o homem aparece ser matéria e mente unidas. O homem parece ser matéria e mente unidas, mas a ciência cristã revela o homem como a ideia de Deus e declara que os sentidos corporais são ilusões mortais e errôneas. A ciência divina demonstra ser impossível que um corpo material, embora entrelaçado com o estrato mais elevado da matéria, erroneamente chamada mente, seja o homem genuíno e perfeito, a ideia imortal do ser, indestrutível e eterno. Se assim não fosse, o homem seria aniquilado. A beleza, assim como a verdade, é eterna, mas a beleza das coisas materiais passa, desaparecendo, e efêmera como a crença mortal. Costumes, educação e moda formam os padrões transitórios dos mortais. A imortalidade isenta de idade ou decadência tem uma glória própria, o esplendor da alma. Homens e mulheres imortais são modelos do sentido espiritual, desenhados pela mente perfeita e refletindo aquelas concepções superiores de beleza que transcendem todo o sentido material. O progresso nasce da experiência e o amadurecimento do homem mortal, através do qual o mortal é abandonado em favor do imortal, seja aqui ou na vida futura. O sofrimento ou a ciência devem destruir as ilusões relativas à vida e à mente e regenerar o sentido material e o eu. O velho homem, com suas ações, deve ser despojado. Nada sensual ou pecaminoso é imortal. A morte é um falso sentido material e do pecado. Não a morte da matéria orgânica, é o que revela o homem e a vida harmoniosas, reais e eternas. Se os mortais aprenderão isso mais cedo ou mais tarde, e por quanto tempo sofrerão as dores da destruição, depende da tenacidade do erro. O conhecimento, obtido pelos sentidos corporais, leva ao pecado e à morte, quando as evidências do espírito e da matéria, da verdade e do erro, parecem se misturar, elas repousam sobre os fundamentos que o tempo está desgastando. O grande fato espiritual deve ser revelado. O homem é, e não será, perfeito e imortal. Devemos manter para sempre a consciência da existência. E mais cedo ou mais tarde, por meio de Cristo e da ciência cristã, dominaremos o pecado e a morte. A evidência da imortalidade do homem se tornará mais evidente à medida que as crenças materiais forem abandonadas e os fatos imortais do ser forem admitidos. A alegria sem pecado, a perfeita harmonia e imortalidade da vida, possuidora de ilimitada beleza e bondade divinas, sem um único prazer ou dor corporal, constitui o único homem verdadeiro e indestrutível, cujo ser é espiritual. Esse estado de existência é científico e intacto. A perfeição discernível apenas por aqueles que possuem a compreensão final de Cristo na ciência divina. A morte jamais poderá apressar esse estado de existência, pois a morte deve ser superada e não submetida antes que a imortalidade apareça. O homem harmonioso e imortal existe desde sempre e está sempre além e acima da ilusão mortal de qualquer vida, substância e inteligência existente na matéria. Esta afirmação baseia-se em fatos, não em fábulas. A ciência do ser revela o homem como perfeito, assim como o Pai é perfeito, porque a alma ou mente do homem espiritual é Deus, o princípio divino de todo ser, e porque este homem real é governado pela alma em vez dos sentidos, pela lei do espírito e não pelas chamadas leis da matéria. Quando a ilusão da doença ou do pecado lhe tentar, apegue-se firmemente a Deus e à sua ideia. Não permita que nada além de sua semelhança habite em seu pensamento. Não deixe que o medo nem a dúvida ofusquem a sua clareza e a sua serena confiança de que no reconhecimento da vida harmoniosa, como eternamente a vida é, pode destruir qualquer sensação dolorosa ou crença naquilo que a vida não é. Deixe que a ciência cristã, em vez do sentido corpóreo, sustente a sua compreensão do ser, e esta compreensão suplantará o erro pela verdade, substituirá a mortalidade pela imortalidade e silenciará a discórdia pela harmonia.